Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o Assunto é Federal. Comigo no estúdio, Zé Alves, nos trabalhos técnicos, e a produção é da equipe da Rádio Gov, a empresa Brasil de Comunicação EBC. A gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública acionou a Polícia Federal para rastrear a origem do metanol em bebidas adulteradas. Claudimário Carvalho traz os detalhes.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJSP, colocou a estrutura da Polícia Federal, APF, à disposição dos estados e do Distrito Federal para investigar a origem do metanol encontrado em bebidas adulteradas. A decisão foi tomada após a alta nos casos suspeitos de intoxicação registrados em várias regiões do país. Com apoio do Programa Nacional de Integração de Dados Periciais sobre Drogas, lançado em fevereiro, o Instituto Nacional de Criminalidade da PF será responsável por análises avançadas que permitem identificar se o metanol vem de fontes vegetais ou de combustíveis fósseis. Esse exame é considerado essencial para diferenciar contaminação natural de adulteração criminosa. As ações incluem o transporte de amostras suspeitas para laboratórios de referência, a disponibilização das 49 unidades de criminalística da PF como pontos de coleta, além da capacitação de peritos estaduais. O plano também prevê orientações para verificar embalagens, rótulos e lacres, além do uso de técnicas de epidemiologia forense para mapear intoxicações e óbitos. Segundo o MJSP, a iniciativa fortalece a cooperação entre polícias científicas e garante mais agilidade na resposta às ameaças à saúde pública provocadas por bebidas clandestinas ou adulteradas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A região do Marajó vai ter R$1,5 bilhão em projetos do novo PAC até 2025. Mais informações com Ladimir Filipim.
O governo federal confirmou R$1,5 bilhão em investimentos no arquipélago do Marajó, no Pará, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Os recursos vão financiar obras de educação, saúde, saneamento, habitação, transporte e energia nos 16 municípios da região. Estão previstas mais de 2 mil moradias no programa Minha Casa Minha Vida e R$242 milhões para ampliar a conectividade digital com a construção de infovias. Na educação, o valor chega a R$213 milhões. 3 escolas foram inauguradas em Breves e Melgaço, dentro de um pacote de 115 obras retomadas, entre elas 22 creches, 51 escolas de ensino fundamental, 2 de ensino profissionalizante e quadras esportivas. Ao todo, 42 empreendimentos já foram entregues desde 2023 e outros seguem em execução ou fase de licitação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O novo Pronacampo tem adesão de 73,5% dos municípios do Nordeste. Que é isso? Vamos ouvir aí com a Lucília Araújo.
O Nordeste lidera a adesão ao novo Pronacampo, a Política Nacional de Educação do Campo, das Águas e das Florestas. Segundo o Ministério da Educação, até o fim de setembro, mais de 73% das redes municipais elegíveis participaram da ação. Na Paraíba, o índice chega a 95,8%. No cenário nacional, o Acre se destaca com 100% de adesão dos municípios elegíveis. Já o Sul tem o menor índice, com 26,3%, seguido do Centro-Oeste e do Sudeste. O estado com a menor participação é São Paulo, onde apenas 19,7% das redes municipais assinaram o termo. Segundo o Ministério da Educação, o novo Pronacampo tem por objetivo ampliar o acesso e a permanência de estudantes do campo, das águas e das florestas, além de garantir infraestrutura adequada, formação de professores e materiais específicos. Ainda de acordo com a pasta, a adesão é voluntária e segue aberta até 5 de outubro pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC. Para apoiar os gestores, o Ministério da Educação disponibilizou um guia de navegação e promoveu encontros online com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Consulte mais informações no painel de monitoramento da adesão à política pelo portal gov.br/mec. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Outubro Rosa, uma campanha dos Correios alerta sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Dilson Santa Fé, com você.
Durante o mês de outubro, os Correios trocam o uniforme tradicional pelo rosa em alusão à campanha de prevenção ao câncer de mama. A iniciativa é realizada em parceria com uma empresa biofarmacêutica e tem como objetivo conscientizar a população sobre a doença. Em São Paulo, até o dia 7 de outubro, passageiros da estação Brás da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos podem participar da ação Cartas de Apoio. Quem quiser pode escrever cartas para pessoas com câncer de mama ou para quem faz parte da rede de apoio de pacientes. As cartas podem ser seladas e postadas em uma caixa especial instalada na estação. Carteiros vestidos de rosa vão distribuir histórias reais de pacientes, familiares, amigos e médicos, mostrando exemplos de solidariedade. Um carro rosa dos Correios também circula pela cidade no início do mês. A campanha será ampliada por organizações de apoio a pacientes em outras capitais, como Goiânia, Porto Alegre e Salvador. A iniciativa reforça a importância da rede de apoio, do acesso à informação e da compreensão de que o câncer de mama possui diferentes subtipos, cada um com estratégias terapêuticas específicas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Em conversa com a TV Liberal no Pará, Lula detalha preparativos para a COP30. Lucília Araújo, conta aí pra gente.
O presidente Lula destacou nesta sexta-feira, em entrevista à TV Liberal, no Pará, a importância da Conferência do Clima da ONU, a COP30, que acontece em novembro em Belém. Lula afirmou que a realização do evento na Amazônia vai deixar um legado de obras e melhorias para a cidade, com investimentos de cerca de 6 bilhões de reais. Segundo ele, o objetivo é que o povo tire proveito após a conferência. O presidente reforçou que essa será a COP da verdade, momento em que o mundo terá que decidir se acredita na ciência e assume a responsabilidade de enfrentar a crise climática. Lula disse ainda que convidou líderes de todo o mundo, incluindo o Papa, para que a COP30 seja um encontro global de chefes de Estado, sociedade civil e especialistas. O presidente garantiu estrutura de hospedagem para receber os visitantes e anunciou a criação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que vai financiar a conservação da Amazônia e de outras florestas do planeta. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Ainda nessa entrevista à TV Liberal no Pará, o presidente Lula comentou a super safra e os avanços econômicos e sociais do governo. Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta sexta-feira, em entrevista à TV Liberal do Pará, os avanços do governo em economia, programas sociais e saúde desde 2023. Entre os destaques, citou a aprovação pela Câmara do projeto que zera o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e concede descontos progressivos para quem recebe até R$ 7.350, beneficiando diretamente 15 milhões de
brasileiros. Lula ressaltou ainda iniciativas como o Gás do Povo, que garante botijão gratuito a 17 milhões de famílias, e o Luz do Povo, que oferece energia gratuita a usuários do Cade Único em situação de vulnerabilidade. Na saúde, citou a ampliação do Mais Médicos, o Brasil Sorridente e o programa Agora Tem Especialistas, que agiliza consultas e exames no Sistema Único de Saúde. No campo da educação, mencionou o investimento em matrículas no ensino integral e o programa Pé de Meia, que incentiva estudantes do ensino médio a concluir o ano letivo com apoio financeiro de até R$ 9.200 para quem passa de ano nas três etapas e faz o Exame Nacional do Ensino Médio. O presidente também destacou indicadores econômicos positivos: menor taxa de desemprego da série histórica, aumento da renda do trabalhador e mais de 4 milhões e 600 mil empregos formais gerados desde 2023. Lula resumiu o momento como uma colheita extraordinária dos investimentos e políticas sociais do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O SUS vai oferecer terapia gênica para atrofia muscular espinhal. Mais informações com Vladimir Filipim.
O Ministério da Saúde publicou uma nova portaria que abre o caminho para o Sistema Único de Saúde, SUS, oferecer tratamento avançado para a atrofia muscular espinhal AME, tipos 1 e 2. A portaria estabelece quais hospitais e clínicas podem aplicar a terapia gênica chamada Zolgensma. O medicamento é considerado um dos tratamentos mais modernos para crianças com a doença. A terapia pode mudar o curso da doença, oferecendo mais qualidade e tempo de vida. O acesso será feito de acordo com as regras do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da AME. O objetivo é garantir que crianças de todas as regiões do Brasil tenham acesso ao tratamento de forma igualitária. Além da aplicação do medicamento, será necessário acompanhamento clínico ao longo dos anos para monitorar os efeitos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Ainda sobre o SUS, o acesso à mamografia foi ampliado para reforçar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Claudimário Carvalho detalha esta novidade.
O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que ampliou a faixa etária para rastreamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde. Agora, mulheres entre 40 e 49 anos também têm acesso à mamografia gratuita, antes indicada apenas a partir dos 50 anos. A idade máxima para o exame também foi estendida, de 69 para 74 anos. A decisão se baseia no fato de que quase um quarto dos casos da doença no Brasil ocorre entre os 40 e 49 anos. Estudos mostram que o diagnóstico precoce pode reduzir em até 40% a mortalidade e permitir tratamentos menos agressivos. Na rede EBSER, que reúne 45 hospitais universitários federais, 24 unidades já realizam o exame. Somente em 2024, foram feitos mais de 54 mil procedimentos. A rede também organiza mutirões de consultas, cirurgias e ações de prevenção em várias regiões do país. Especialistas ressaltam que, quando identificado cedo, o câncer de mama tem taxa de cura que chega a 90%. Além disso, a lei garante às pacientes o direito à reconstrução mamária imediata após a cirurgia. O Outubro Rosa reforça a importância da prevenção e da adesão aos exames de rotina. Médicos lembram que cada mês de atraso no tratamento pode aumentar o risco de mortalidade. Por isso, a recomendação é clara: procurar atendimento sem demora pode salvar vidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou as novas regras de carbono para veículos. Vamos saber mais com Vladimir Filipim.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nova resolução que define os valores de carbono das fontes de energia e a participação de combustíveis líquidos, gasosos e energia elétrica para cumprimento do Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. A medida atende à Lei do Combustível do Futuro e estabelece como fabricantes e importadores de veículos devem cumprir metas de descarbonização da matriz energética veicular. Os valores foram definidos com base em estudo da empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que analisou o ciclo de vida dos combustíveis. A resolução detalha a intensidade de carbono de cada fonte, a participação de cada energético na matriz usada para cálculo das metas e a relação do etanol hidratado com a gasolina tipo C. Segundo o CNPE, a decisão garante a implementação do decreto que regulamenta o MOVER e reforça o compromisso do Brasil com metas ambientais, inovação tecnológica e produção sustentável no setor automotivo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Assunto Federal.
E agora sim, vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país no fim de semana. Quem conta pra gente é a meteorologista do INMET, Camila Magalhães. Boa tarde!
A previsão para este sábado, dia 4 de outubro e dia 5 de outubro, no domingo, é de pancadas de chuva que podem ser localmente fortes em áreas do norte do país, principalmente nos estados do Pará, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. A previsão é de temperatura mínima em torno de 17 graus e máxima chegando aos 39 graus na região. A umidade relativa do ar poderá alcançar valores em torno de 40% em grande parte da região. Ressaltamos que para Tocantins não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar poderá alcançar valores em torno de 15%. Para a região nordeste do país, a previsão é de chuva fraca, isolada, principalmente no litoral dos estados ao leste da região nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Bahia. A previsão é de temperatura mínima em torno de 14 graus e máxima de 39 graus para a região, podendo alcançar valores em torno também de 15% de umidade relativa do ar no período da tarde, principalmente em áreas do Maranhão, Piauí e Bahia. Para a região sudeste do país, não há previsão de chuva significativa, apenas chuva fraca isolada no litoral do Espírito Santo. A temperatura mínima prevista é de 10 graus e máxima de 39, com umidade relativa do ar que pode alcançar valores em torno de 12% no período da tarde em áreas de São Paulo e Minas Gerais. Para o centro-oeste do país, a previsão é de pancadas de chuva isoladas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essas pancadas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Para o estado de Goiás, não há previsão de chuva e para o Distrito Federal, também não há previsão de chuva neste final de semana. A temperatura mínima prevista para a região é de 14 graus e a máxima também de 39 graus. Para a região sul do país, há previsão de pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo neste fim de semana, principalmente no domingo, devido a um avanço de uma frente fria na região. A previsão é de temperaturas mínimas em torno de 11 graus, com temperatura máxima prevista de 34 graus na região. A umidade relativa do ar poderá alcançar valores em torno de 40% no período da tarde. Camila Magalhães, do INMET, para o Assunto Federal.
Valeu, Camila. Vamos lá, mandar aquele abraço para as cidades, algumas cidades do Brasil que estão fazendo aniversário neste final de semana. No sábado, Salinas, em Minas Gerais, Curuçá, no Pará e também Aratiba, no Rio Grande do Sul. No domingo, tem Silvânia, em Goiás. E é aquela hora que a gente abre aqui o nosso Comunica BR para saber como está chegando o governo federal aí na sua cidade. Salinas é a terra das cachaças, né? Todo mundo sabe verdade isso, né? É, sem metanol, cachaça boa de Salinas, né? Vamos lá, 451 moradias entregues no programa Minha Casa Minha Vida, num valor total de 59 milhões de reais financiados aí pelo FGTS através do governo federal. Lá também tem 5 empreendimentos no novo PAC Seleções, um na área de educação, que é uma creche escola de educação infantil, um na área de saúde, ou dois na área de saúde, né, que são duas unidades básicas de saúde para lá, um naquele projeto Cidades Sustentáveis e Resilientes, que é para ligada à ecologia, né, essa questão ambiental, e está sendo desenvolvido um projeto de gestão de resíduos sólidos lá em Salinas. E também tem água para todos, abastecimento de água rural em Salinas com a atuação do governo federal por lá. Em Curuçá, no Pará, tem Bolsa Verde lá, 611 famílias são beneficiadas desde a retomada do programa com pagamento trimestral de R$ 600, sendo que 39% dessas famílias são chefiadas por mulheres lá em Curuçá. R$ 366 mil já foram transferidos nos últimos 3 meses. Tem fiscalização do Ibama também por lá, ó. O Ibama realizou uma ação fiscalizatória, mas não teve infração. O pessoal está indo bem. Já o ICMBio cumpriu 2 ordens de fiscalização e aí deu problema em uma. Uma infração ambiental, uma coisa pequena, a multinha de R$ 3 mil. Para a gente pagar é difícil, né? Mas é pequena, perto daquelas multas milionárias quando acontece, quando o pessoal abusa, né? Faz aqueles gigantescos desmatamentos. Então, parabéns aí ao pessoal de Curuçá, no Pará. Aratiba, no Rio Grande do Sul, fica ali bem na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, cidade pequena, tem 6 mil habitantes, mas olha, o plano safra é forte por lá. Foram 823 contratos nesse ano de 2025, com R$ 74 milhões financiados pelo governo federal. São 64 contratos no agronegócio, que ficaram com 13 milhões, e 759 contratos para a agricultura familiar via Pronaf, ficando aí com R$ 60 milhões em crédito concedido pelo governo federal para o pessoal de Aratiba. E Silvânia, em Goiás, vamos ver a infraestrutura lá, o que, que o governo federal está fazendo, entregando 122 moradias no Minha Casa Minha Vida com financiamento do FGTS e aproximadamente R$ 21 milhões. E também tem o PAC Seleções, o novo PAC Seleções, com 3 empreendimentos lá, um na área de educação, uma creche escola de educação infantil, um na área de saúde, uma unidade básica de saúde novinha lá para Silvânia, e também o projeto Cidades Sustentáveis e Resilientes, o PAC, né, com a gestão de resíduos sólidos naquela cidade. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só colocar na internet gov.br/comunicabr. E continue com a gente, porque ainda tem muito mais aqui no seu Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h23.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Brasil Cultural desta semana apresenta o segundo e último episódio sobre a trajetória artística de Dorival Caymmi. Vamos juntos retornar à década de 1930, mais especificamente ao Rio de Janeiro, para contar a história do encontro entre o cancioneiro da Bahia e Carmen Miranda. O programa traz ainda uma entrevista exclusiva para lá de especial com Danilo Caymmi, filho de Dorival. Vale a pena conferir. Roda aí o Brasil Cultural.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Dorival Caymmi chegou ao Rio de Janeiro no dia 4 de abril de 1938. Estava próximo de completar 24 anos. Em pouco tempo, o Brasil iria conhecer o jovem cancioneiro da Bahia. Danilo Caymmi conta quais eram as expectativas do pai dele ao chegar à Cidade Maravilhosa.
É bem interessante, porque ele veio com o intuito de trabalhar em outra coisa, né? Eu queria ser advogado ou uma coisa assim, um serviço público, como tinha feito concurso na Bahia, mas trouxe o violão também. Eu estou agora aqui no centro do Rio de Janeiro e bem perto do lugar onde ele ficou, da pensão onde ele ficou. E como ele trouxe o violão, ele tinha uma recomendação de um parente aqui no Rio, né? E também tocando violão, como uma maneira só de se divertir. E esse parente sugeriu que ele fosse, mostrar música, fosse em rádio. E aconteceu naturalmente, né? Como tudo aconteceu na vida dele, de uma maneira natural, sem nenhum impulsionamento exterior, sabe? Mas só pelo puro talento mesmo que ele foi galgando as etapas, né? do jovem músico, do jovem compositor, do jovem cantor.
Na então capital do país, o trovador das Coisas do Mar assinou contrato com a Rádio Nacional. Não demorou muito e logo conheceu a cantora, atriz e dançarina Carmen Miranda. Os caminhos estavam realmente abertos. Na casa da artista, Dorival cantou O Que É Que a Baiana Tem. A estrela portuguesa amou a interpretação e a música foi levada para as telas de cinema no filme Banana da Terra. Caymmi fala sobre o encontro que o colocou no palco da fama.
Então, ela disse, você fica ali para me dar a ideia para fazer o movimento com a roupa, né? E ela chegava aos gestos. Então, eu fiquei na frente servindo de ponto durante a filmagem, na Sono Filmes, do Downey. Então, eles têm torso de seda, tem ela lá, meteu as mãos, o gesto, tem brincos de ouro, tem pano da costa, tem bata rendada, tem pulseiras de ouro, tem saia engomada, tem, e lá vai ela por aí, tem torso de seda, tem brincos de ouro, tem
saia engomada, tem saia enfeitada, tem, e tem graça como ninguém.
Em 1940, Dorival casou com a cantora Estela Maris. Da união nasceram três filhos, Nana, Dori e Danilo. O Brasil vivia a era de ouro do rádio. Caymmi apresentava novas músicas, como O Dengo Que a Nega Tem e O Samba da Minha Terra. A lista é extensa, mas vale a pena destacar uma composição. Em 1947, o artista lançou Marina. Francisco Alves, Dick Farney, Nelson Gonçalves e o próprio Dorival gravaram o samba-canção. Letra e melodia caíram nas graças do público.
Marina, morena, Marina, você se pintou.
O Rio de Janeiro também deu ao músico o prestígio das ruas. As pessoas gostavam dele, paravam para conversar, ouvir histórias, apreciar a boa prosa. Danilo Caymmi fala sobre esses momentos de amizade que atraía gente famosa.
Por causa do violão dele, eu era garoto aí, bem garoto, a gente morava em Copacabana, vários violonistas passaram lá que eu vi, inclusive João Gilberto, Baden Powell, entre outros, né? Ele é do estilo totalmente pessoal, né? Ele recebeu um elogio, inclusive, do grande maestro Villa-Lobos, que viu nele essa brasilidade intensa.
Na década de 1950, a televisão em preto e branco já chegava em alguns lares do Brasil e Dorival aparecia na telinha da extinta TV Tupi. Em 1954, o músico lançou o primeiro LP da carreira. Com produção da gravadora Odeon, as notáveis canções praieiras eram reunidas em um único disco. A Bahia que Caymmi viu na juventude estava ali, com músicas inéditas e recravações.
Coqueiro de Itapuã, coqueiro.
Cantar as belezas da própria terra foi uma necessidade daquele violonista original, inventivo. Porém, está enganado quem imagina que Dorival não tinha os ouvidos abertos para o mundo. As criações de outras culturas também o interessavam, como nos conta o doutor em Antropologia Social pela Unicamp, Vitor Queiroz.
Caymmi foi muito aberto, né, numa certa Bahia da juventude dele, mas depois também, ele foi muito aberto a muita coisa. Né? Então essa coisa também associada a um cara passê, né, um cara meio árabe, é também uma outra grande injustiça, porque ele é muito, sempre muito aberto. Né? Então assim, ele é muito aberto para o quê? Né? Então assim, por exemplo, na juventude dele se escutava música, né, música erudita, que depois ele vai escutar a vida inteira. Né? É, ao mesmo tempo é isso, é um cara que, né, se aproxima da juventude, depois se aproxima cada vez mais do mundo do samba de roda baiano, do candomblé, né? E isso também é, então, assim, é uma espécie de arquitetura vazada, né? A música dele, que deixa entrar tudo isso, né? Deixa entrar a música erudita, europeia, deixa entrar candomblé, deixa entrar berimbau, né? Você tem um violão dele, muitas vezes aquele bordão, tum, 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 né? Isso realmente é mimetizar o som de um berimbau, não tem esse tipo de coisa, né? É, outra coisa é o jazz americano também, né? Enfim, foi inclusive muito criticado nos anos 40 e 50 pelos sambas canção. É porque exatamente isso, né? Você tem toda uma abertura ali de uma harmonia de jazz, de blues, enfim.
No ano de 1956, era a hora de Maracangalha ser cantada e aplaudida. Não restavam mais dúvidas. Caymmi estava consagrado. Tinha uma obra que misturava carisma, repertório, voz e acordes singulares.
Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou.
Verdadeiros expoentes da música popular brasileira cantaram as composições do filho de Dona Sinhá. No disco Chega de Saudade, João Gilberto gravou Rosa Morena e colocou as digitais de Caymmi no berço da bossa nova.
Rosa Morena, onde vais, Morena Rosa?
Entre tantas parcerias, uma teve destaque para lá de especial. O compositor baiano foi amigo do maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Danilo Caymmi traz detalhes sobre a relação entre os dois poetas.
As famílias muito próximas, né? Você tem ideia? Eu sou padrinho do Paulo Jobim de casamento, o Tom batizou minha filha Alice, e por aí vai, né? Eu trabalhei na Banda Nova há muitos anos, mas a amizade do papai com ele era muito pessoal. Além da admiração mútua, eles tratavam de problemas domésticos. Às vezes, quando o Tom estava nos Estados Unidos, o papai estava sofrendo com uma gota horrível, né? Sofreu muito com isso. O Tom trazia os remédios de Los Angeles, né? Eu me lembro tudo isso, eram muito próximos. E na música também, uma admiração mútua, né? O papai, para ser mais específico, eu senti uma música que ele adorava, ele ficava encantado com Luísa, a forma. A minha mãe também, que era uma grande cantora, né? E o Tom, pelo fato de eu ter trabalhado com o Tom de 83 até o falecimento dele, a admiração que ele tinha pelo papai, tanto que ele gravou Maracangalha, Milagre, enfim, era, como eu falei mesmo, uma admiração mútua de dois homens diferentes, né? De uma música completamente diferente, completamente pessoal, dentro dessa árvore linda da música popular brasileira.
Em Salvador, Caymmi também fez grandes amizades. No coração do músico estavam o escritor Jorge Amado, o artista plástico Caribé e o fotógrafo Pierre Verger. A Bahia de Todos os Santos reuniu, numa mesma roda, dois baianos, um argentino e um francês. O professor Vitor Queiroz comenta os laços que uniram os quatro artistas.
O que acontece por inúmeras razões, e realmente é protagonizado não só por Caymmi, mas Caymmi, né, e primeiro, seus amigos, na verdade, tem aí uma espécie de obra conjunta, né, de Caymmi, Jorge Amado, são super amigos, né? É, e Jorge Amado vai ser o pivô ali, né, que vai fazer uma espécie de união entre Caymmi, Caribé, Pierre Verger, enfim, né, e Jorge Amado. Então, assim, esse quarteto é um quarteto que tem uma obra comum, né? Uma obra comum porque eles falam as mesmas coisas, eles descrevem as mesmas coisas, né? Inclusive, tem uma série de espécies de redobramento, né? Enfim, Caribé ilustra livro de Jorge Amado, Caymmi, música, enfim, alguma coisa de Jorge Amado. Por sua vez, quando vai para a novela, Jorge Amado pede música de Caymmi. Pierre Verger, quando já era Babalaô, jogou búzio para Caymmi. Ou seja, esse pessoal se relaciona, né, digamos, de uma maneira muito, muito intensa.
O candomblé faz parte da musicalidade deixada por Caymmi. A alma africana encheu de ginga e criatividade as invenções do menestrel. O professor da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Paulo Costa Lima, analisa uma célebre composição do nosso personagem.
Na oração à mãe menininha, né? Onde você tem, ai minha mãe, isso aí já é uma grande descida, ai minha mãe, menininha, esse menininha é como se fosse uma ondinha lá em cima, a espuma da onda, né? E aí você tem esse entrelaçamento da ideia de onda com o orixá da mãe menininha, né? O Oxum, é das águas. Então, dizer, essa é uma lógica, é dizer, vou fazer uma canção que é uma oração à mãe menininha, mas na verdade é uma homenagem à orixá da mãe menininha, porque a canção toda é modulada por ondulações, né? Então essa saudação inicial, ai minha mãe, além de ser uma onda que desce, também é um mergulho, né? É um mergulho como se fosse um filho de santo, né? Saudando um orixá. Tararara, tararara. E na segunda parte, o Olorun que mandou essa mãe tomar conta da gente e de tudo cuidar. Isso são ondinhas, né? Aí agora, o Olorun que mandou outra ondona e uma pequenininha, que é a da a finalização com a saudação de Oxum, né?
Ai, minha mãe, menininha. Ai, minha mãe, menininha.
Em entrevista, Caymmi confessou um dos maiores orgulhos que teve na vida.
Olha, eu estou cheio de encomendas e coisas, fui muito agradecido ao carinho, à amizade, ao reconhecimento de meu povo, sobretudo de meus amigos, assim, pessoas que me estimam, né? Mas, na verdade, eu tenho um título me conferido pelo candomblé, sabe? Eu sou um obá, e esse é o grande troféu que eu carrego. Eu sou um obá de Xangô. Isto aqui é um negócio de alto poder. Então, eu carrego um axé comigo de Xangô, aqui umas contas de Xangô, né? Estou aqui em duas. E tive meu colar de obá posto no meu pescoço por mãe menininha do Gantuá.
Os homens inspirados cantam as belezas da África. O carnaval exalta os orixás todos os anos. O povo do axé mantém aceso o achote da ancestralidade. Mas é importante não esquecer as lágrimas de pessoas que foram arrancadas brutalmente da própria terra. O presidente Lula sancionou a lei que reconhece o Cais do Valongo como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro. Localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, o sítio arqueológico foi a principal porta de acesso de africanos escravizados nas Américas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, comenta a importância do acontecimento.
O Cais do Valongo, ele é, sim, símbolo da diáspora e da resistência do povo negro. Foi ponto de chegada de mais de 1 milhão de africanos escravizados e hoje é espaço de cultura e memória. A partir de uma parceria com o BNDES, todo o sítio histórico está sendo restaurado e revitalizado no museu a céu aberto, impulsionando também, obviamente, a cultura e a economia da região, né? Agora, com a lei, terá também diretrizes de proteção e valorização por sua condição de patrimônio mundial da humanidade, título concedido pela Unesco em 2017. É muita honra e é um orgulho saber que a gente está do lado certo da história.
Tem barcos que a gente coloca nas águas e fica observando até onde ele vai navegar. Outras embarcações entregamos ao mar e viramos as costas, confiantes na sabedoria das ondas. Desse jeito, bem particular, Caymmi viveu. No dia 16 de agosto de 2008, aos 94 anos, o amigo das marés faleceu em casa, no bairro de Copacabana. Um marinheiro bonito partiu, foi embora, mas deixou saudades e recados.
Verde luz, verde cor de arrebentação, Sargasso mar, Sargasso ar, deusa do amor, deusa do mar.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Fátima de Melo. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos muito a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E chegou a hora do nosso Momento Entrevista. A conversa de hoje é com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que falou sobre a aprovação na Câmara por unanimidade do projeto de lei do governo federal que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Gleisi destacou também as próximas pautas do governo no Congresso. Vamos ouvir.
Ministra Gleisi Hoffmann, o presidente Lula tem falado em justiça tributária em relação a essa atualização da tabela do imposto de renda. Quantas pessoas vão ser beneficiadas por ela e por que o governo decidiu investir nessa medida?
Ei, Mariana, porque é uma medida de justiça, não só tributária, mas social. É uma medida em que as pessoas que ganham até R$5 mil deixarão de pagar imposto de renda a partir do ano que vem. E as pessoas que ganham mais de R$1 milhão por ano passarão a pagar mais imposto. Essas pessoas que ganham mais de R$1 milhão pagavam pouco imposto, na maioria cerca de 2,5%, enquanto um trabalhador que ganha até R$5 mil pagava até 27,5% de imposto de renda. Então, o que o presidente Lula fez? Mandou um projeto dizendo que quem ganha até R$5 mil vai deixar de pagar imposto de renda e quem ganha mais de R$1 milhão por ano vai pagar pelo menos 10% de imposto para poder compensar essas pessoas que não vão pagar. Então, é uma medida que privilegia, ajuda os trabalhadores brasileiros. Os mais ricos, bem ricos, pagarão mais imposto e os trabalhadores pagarão menos ou não pagarão imposto.
Pois é, ministra, para o governo era fundamental a aprovação da taxação dos super ricos junto com a isenção para quem ganha até R$5 mil por mês. Por que isso?
Porque é uma questão de justiça tributária. Luciano, o Brasil é um país com muita concentração de renda. Poucos ganham muito e pagam pouco imposto. E muitos ganham pouco e pagam muito imposto. Isso não é justo. A maioria da carga tributária no Brasil recai sobre os ombros dos trabalhadores e não dos muito ricos. Os muito ricos não recebem salário, recebem lucros, dividendos, que são isentos de impostos, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, o presidente Lula está consertando isso, está começando a mudar e a inverter essa lógica. No Brasil, quem ganha muito tem que pagar mais imposto, e quem ganha pouco tem que pagar menos imposto. É por isso que ele mandou essa medida. Acho que ontem, com a aprovação pela Câmara, agora vamos aguardar a aprovação pelo Senado, a gente inicia um processo de justiça tributária, uma tributação que a gente chama de progressiva sobre a renda, né? Então, quem ganha mais tem que pagar mais.
Agora, ministra, a senhora é a ministra responsável pela articulação política do governo e viu esse projeto ser aprovado ontem por unanimidade na Câmara, né? os 493 deputados que estavam presentes na votação votaram a favor. A que a senhora atribui esse resultado?
Primeiro que essa medida é muito justa. É muito difícil um deputado, uma deputada, ficar contra uma medida dessa. Como vai justificar para a população que está defendendo os super ricos, que é representante dos super ricos? A maioria do povo brasileiro é trabalhador e ganha, na sua imensa maioria, até 3 salários mínimos. E o presidente Lula resolveu levar isso até R$5.000 para melhorar a qualidade de vida da população. Então, os deputados e as deputadas pensaram bem sobre isso. E faz 6 meses que nós estamos conversando na Câmara sobre esse projeto. O presidente mandou em março. Desde lá, a gente tem conversado, tem feito manifestações, tem mobilizado a opinião pública. E eu acredito que as últimas manifestações que nós tivemos no Brasil, no domingo passado, foram muito importantes, porque a Câmara dos Deputados sentiu que o povo não quer mais um Congresso, uma Câmara que privilegie os mais ricos. Quer, sim, alguém que cuide da maioria do povo trabalhador. Então, essa articulação foi feita com muita conversa e muita pressão sobre a Câmara para que realmente isso pudesse acontecer.
E agora o projeto precisa ser aprovado pelo Senado para começar a valer no ano que vem. Como é que está a expectativa sobre isso? Já tem uma previsão de quando essa votação deve ocorrer lá no Senado?
Ainda não temos a previsão, mas já começamos a trabalhar. Na segunda-feira nós já temos conversa com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e também com os líderes, para pedir que isso seja agilizado. Quanto mais rápido isso ser aprovado, melhor, porque aí a gente sanciona e tem certeza que a partir de 1º de janeiro de 2026, os trabalhadores que ganham até R$5.000 vão pagar menos imposto. E aqueles que ganham mais, a partir de R$1 milhão por ano, pagarão mais impostos. Eu acredito que o Senado vai ter a mesma resposta da Câmara. Nós vamos conseguir aprovar essa medida lá.
Agora, a senhora falou, inclusive, das mobilizações, né, sociais que ocorreram em torno dessa proposta. E essa semana também, né, ministra, o presidente Lula recebeu representantes de movimentos sociais que trouxeram a demanda por mudanças na escala 6x1, que é aquela que é prevista em lei atualmente, em que o empregado trabalha 6 dias na semana e folga 1. Essa é uma agenda do governo atualmente? A senhora vê espaço para mudanças nesse sentido?
É uma agenda e é nossa prioridade, porque não é justo um trabalhador não ter descanso de semanal. Um dia só por semana é muito pouco. Eu fico pensando principalmente nas mulheres que trabalham no comércio, que tem essa escala 6x1. Quer dizer, tem um dia só de descanso, mas na realidade não é descanso, porque ela tem que cuidar da casa, tem que arrumar as coisas, tem que cuidar da vida doméstica e não tem um dia para lazer, para cultura, para conviver com os filhos. Com os homens também acontece isso. Então, é mais do que justo que tenham, pelo menos, todos os trabalhadores, pelo menos 2 dias por semana de descanso. Né? Descanso e para cuidar da vida pessoal, para cuidar dos afazeres com a casa, para estar com os filhos, para poder se divertir. É isso que a gente quer. Ter mais renda para o trabalhador, que foi uma promessa, um compromisso de campanha do presidente Lula, esse da isenção até R$5.000. E ter também direito ao descanso, ao lazer, enfim, a uma vida digna.
Ministra Gleisi, faltam menos de 3 meses para o recesso de fim de ano do Congresso. Quais serão as pautas prioritárias para o governo nessa reta final de 2025? O que a senhora acredita que será possível aprovar ainda esse ano?
Olha, nós temos uma medida provisória, que também é de tributação daqueles que ganham mais, bancos, fintechs, BEPs, para poder ter recursos para o orçamento. Nós temos uma outra pauta muito legal, que é o gás do povo, que o presidente pediu para que as famílias que estão no cadastro único possam ter gás de graça, porque, olha, o gás, o botijão de gás sai da Petrobras a R$ 36,00. Infelizmente, chega para o consumidor a R$ 100,00, 120,00. Quer dizer, é uma exorbitância o preço que é cobrado. Então, o presidente elaborou um projeto de lei num primeiro momento para permitir que as famílias do cadastro único possam receber uma cota de gás por ano, por mês e por ano, de graça, para que saiam do fogão a lenha, saiam do álcool, para que possam ter segurança, né, para fazer a sua alimentação. Então, essa medida também é muito importante para nós. E entrou em vigor também a medida da energia, né? Quem consome até 80 quilowatts não está pagando a conta de energia, apenas a taxa para os estados. e quem consome até 120 kW está pagando menos. Então, isso também são medidas que ajudam no rendimento do povo trabalhador brasileiro.
Além aí, né, ministra, da aprovação do imposto de renda, né, dessa mudança no imposto de renda no Senado, que precisa ser, como a senhora disse, aprovada esse ano para que as pessoas possam já sentir esse alívio no ano que vem no desconto em folha, né?
Isso mesmo, exatamente. Essa é a pauta prioritária nossa no Senado da República.
Ouvimos a entrevista da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Em preparação para a COP30, a BNDES entrega a primeira etapa do restauro do conjunto Mercedários em Belém. Roda aí, Zé.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Universidade Federal do Pará e a Vale entregaram nesta quinta-feira, dia 2, a primeira etapa da obra de restauro do conjunto Mercedários de Belém. O investimento foi de R$ 49 milhões, de reais, sendo 36 milhões do BNDES Fundo Cultural. Durante a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a ser realizada na capital paraense em novembro, o Complexo Mercedários vai sediar a Casa BNDES, que vai oferecer programação cultural, experiências imersivas, oficinas e sessões de cinema. Além das atividades acadêmicas e científicas já em andamento hoje no local, o conjunto Mercedários vai abrigar também um novo polo cultural da Universidade Federal do Pará, que reúne galeria, museu, livraria, escola de música e auditório. Durante a cerimônia de entrega nesta quinta-feira, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destacou a importância do complexo como marco arquitetônico da Amazônia.
Mas isso aqui tem um valor para a economia criativa da cidade, para atrair o turismo, para formar uma geração de talentos na arqueologia, na museologia, na recuperação do patrimônio histórico da Amazônia, que vai além do que são essas instalações.
O conjunto arquitetônico em restauração corresponde ao complexo que inclui a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e o antigo Convento dos Mercedários. Construído em 1640, trata-se de um dos mais importantes conventos coloniais da Amazônia e um dos maiores conjuntos arquitetônicos da região norte do Brasil. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. E vamos falar agora da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. Stefânia Lima detalha quais documentos podem ser utilizados neste domingo para identificação. Vamos ouvir.
Neste domingo, dia 5 de outubro, acontece a prova do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU-2. Pela primeira vez, os candidatos vão poder usar documentos digitais para se identificar. De acordo com o edital do CPNU-2, são aceitos o e-título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital e a Carteira de Identidade Digital. Todos precisam ser apresentados nos aplicativos oficiais com login gov.br. Capturas de tela, PDFs, fotos ou cópias digitais não vão ser aceitas. Além disso, o documento deve ter foto legível e em condições de permitir a identificação, e o celular precisa estar carregado para mostrar o documento na entrada. A conta gov.br é a porta de acesso aos documentos digitais. Ela tem 3 níveis de segurança: bronze, prata e ouro. Quanto maior o nível, mais serviços digitais o cidadão pode acessar. Para subir de nível, o usuário pode realizar verificação por meio de reconhecimento facial, validação com contas bancárias credenciadas ou comprovação de identidade nos canais oficiais. Para saber mais sobre o CPNU-2, acesse gov.br/gestão. Com supervisão de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
Estão abertas as inscrições para a 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. O Boletim MEC traz as informações completas sobre o evento.
Estão abertas inscrições para a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. O evento gratuito ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro, no Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. E tem como objetivo a divulgação da educação profissional e tecnológica, modalidade de ensino que alia a teoria e a prática na formação dos estudantes. Este ano, o tema será Juventudes que Inovam, Brasil que Avança, e contará com mostras de 400 projetos de 62 instituições que ofertam educação profissional e tecnológica no país, como destacou Marcelo Breganholi, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.
Conhecer um pouco mais da educação profissional e tecnológica é a aplicação de conceitos teóricos na prática, através dos projetos interativos, as ações de apoio, principalmente através dos projetos de extensão, os projetos de inovação que atendem os arranjos produtivos locais das instituições. Então, a gente tem essa potencialidade, né, desse conhecimento mais amplo da ciência, da tecnologia, dos processos educacionais que são feitos nessas instituições de ensino que aplicam também os princípios da educação profissional e tecnológica.
A 5ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica será realizada em conjunto com o Festival Curicaca, evento promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A parceria entre o MEC e a ABDI busca o intercâmbio de ações e conhecimentos entre o setor da educação profissional e tecnológica e o setor industrial brasileiro. A inscrição deve ser feita pelo aplicativo do festival ou pelo site curicaca.abdi.com.br. Para saber mais sobre essas e outras ações do MEC, acesse nosso portal gov.br/MEC. Reportagem, Giovana Rocha.
E antes de encerrarmos o nosso programa, uma notícia importante, hein? É falsa a informação de que o governo brasileiro tenha decidido adotar o horário de verão. Vamos saber mais no Boletim Brasil Contra Fake.
É falso que o governo do Brasil tenha adotado o horário de verão.
Historicamente, o horário de verão tinha como principal objetivo a redução de consumo de energia elétrica a partir do melhor aproveitamento da luz natural, com o adiantamento dos relógios em uma hora.
Em 2019, verificou-se que o horário de verão havia deixado de produzir os benefícios energéticos esperados, em função da mudança dos hábitos de consumo da população e da intensificação do uso de equipamentos de refrigeração durante a tarde.
Desse modo, a máxima de energia havia deixado de ocorrer no período noturno, passando a se concentrar por volta das 15 horas, o que comprometia a efetividade do horário de verão enquanto política de economia de energia.
O setor elétrico continua passando por mudanças significativas, especialmente em função da transição energética e das mudanças climáticas, razão pela qual o Ministério de Minas e Energia, no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, continuará avaliando periodicamente a adoção do horário de verão, para garantir a segurança e a confiabilidade no suprimento eletroenergético do país.
Durante a reunião do comitê em setembro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico destacou que os reservatórios evoluíram dentro da normalidade ao longo do período de seca, deixando o Sistema Interligado Nacional, o SIM, em situação melhor que no ano passado.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
E o Assunto Federal termina aqui. Segunda-feira eu tô de volta, a partir das 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, bom final de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.